E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Vortex Podcast, o seu momento semanal de escutar notícias e histórias que são interessantes o suficiente pra prender a sua atenção, mas que provavelmente não são tão revolucionários que vão mudar a sua vida. Eu sou Catiúcha Barcelos, mas vocês podem me chamar de Cat, e eu tô falando meu nome porque eu sempre esqueço de falar meu nome aqui no meio, e não sei porquê, e aí as pessoas não sabem quem eu sou, o que também é ok, não precisa saber quem eu sou. Porque hoje a gente vai falar de animais do crime. A gente já falou sobre isso antes, é um assunto super divertido, várias vezes vocês mandam histórias de animais do crime pra gente, então a gente tá ansioso pra trazer a parte 2 aí comigo e com o Odeio. Mas calma aí que eu tenho um recado especial pra vocês, porque vai acontecer a segunda imersão IA da Alura. A Alura, como vocês sabem, é a maior escola online de tecnologia do Brasil e eles são parceiraços da gente aqui no Vortex. E aí vai rolar a imersão IA, que é uma oportunidade muito massa pra quem tá tentando entender mais sobre inteligência artificial, que a gente sabe que é uma coisa que vai revolucionar vários mercados e quer saber como aplicar a inteligência artificial no dia a dia profissional, mais especificamente o modelo Gemini do Google. Então essa aqui é uma parceria entre a maior escola online de tecnologia do país e o Google, sim. Simplesmente. Aí você fica, poxa, Kat, não sei se vai rolar, eu ir e tal, parece uma coisa importante demais, grande demais, não sei se eu tenho condições. Gente, de graça, tá? Completamente gratuito, porém, vocês têm que fazer a inscrição logo, porque as vagas são limitadas, e daqui a pouco fecha a inscrição, então não perde tempo, sério, já se inscreve agora. O link tá aqui na nossa descrição. Se você se inscrever pelo link do Vortex, aqui na descrição desse episódio, em todas as plataformas de podcast, além de dar esse passo que vai enriquecer bastante o seu currículo, porque esse curso vale certificado da Alura, você também ajuda a gente a continuar com essa parceria épica. Que é melhor ainda quando você não tem que gastar nada para ter 5 dias completamente imerso em aulas exclusivas com a didática da Alura, com professores do mercado e em parceria com o Google. Eu fico torcendo que vocês façam a inscrição logo, porque eu gosto da nossa audiência chegando antes de todo mundo e sendo mais preparado do que todo mundo até antes da hora. Eu sou assim, eu gosto de ser feliz, eu gosto de vencer. Apesar de que nem sempre estou vencendo, né? Mas vocês têm essa oportunidade aí. E vamos logo pro episódio, porque não existe vitória maior do que falar de animais do crime com o meu amigo Odeio. Boa noite, Odeio. A gente grava o Vortex nas horas...
Não tem horário muito definido, não.
Tem, não. A gente tem que melhorar isso, inclusive. E aí, como é que tá a semana?
Tá bom, hein? Virei estatística. O bom é que agora eu posso falar mal do meu trabalho que eu não tenho.
Tu vai expor a situação?
Expõe. Não, com certeza.
Na hora que tu chegou pra mim e disse assim, virei estatística, eu pensei, o que foi?
Quando eu falo virei estatística é porque estou desempregado.
Muito triste isso.
Não, é triste mais ou menos.
Será que falando isso as pessoas vão achar que a culpa é minha porque eu te demiti do Vortex?
Será, gente? Vocês acham?
Caralho.
Comenta aí. Não.
Comenta aí. Que bicho de troll.
Não, mas não é não, pô.
O Deu não está demitido do Vortex, ele está demitido do emprego formal dele. Trabalhar com internet é difícil, gente.
É difícil.
Por favor, usem o nosso link quando vocês forem fazer a matrícula de vocês na Alura.
Talvez esse seja o momento, né, da virada na carreira.
Talvez sim.
Não, mas sério, mudando de assunto aqui, sabe o que, é que eu tava pensando? O que é que as pessoas estão querendo dizer com aquelas? Aquelas o quê?
Mãe, eu falo muito isso, ó.
Porque eu percebo que o pessoal fala agora, né? Agora, né? Os jovens. Qualquer piadinha que você solta, qualquer comportamento que normalmente seria reportável, não? Não reportável, mas seria condenável.
Entendi. Caraca, tu pensa na vida como se fosse um tribunal de League of Legends.
Exatamente. Qualquer comportamento que seja condenável, a gente culpa aquelas. Quem são aquelas, gente?
Eu me pergunto quem são aquelas, mas eu acho, quando eu falo aquelas, pelo menos, o que eu quero dizer é, eu sou aquelas, eu sou aquele tipo de pessoa, entendeu?
Ah, não, pois eu entendo assim, eu entendo que é tipo, aquelas não sou eu, aquelas ali. Estou emulando como aquelas agiriam.
Pois eu nunca pensei desse jeito, talvez eu também não saiba usar essa expressão que eu tô usando.
Tá, você tá usando errado, cara, você tá usando errado.
Porque eu digo, por exemplo, ai, sei lá, odeio o babalu de morango, kkkkk, aquelas.
Aquelas.
Aí o que eu quero dizer com isso é, tipo assim, aquelas insuportáveis, eu sou parte delas, entendeu?
Não, não, pois eu entendo quando alguém fala pra mim aquelas, eu entendo que ela tá se excluindo e zoando a coitada das aquelas, né?
Não, a não ser que a pessoa fale assim, chega uma galera que odeia o babalu de morango, aquelas.
Aquelas.
Aí é diferente, não, é diferente.
Tá, entendi.
Quando eu digo eu faço tal coisa, aquelas, eu quero dizer, eu faço parte do grupo aquelas.
Não, pois eu quando eu vejo, não, eu que eu não uso, né, esse negócio de aquelas. Eu acho que é muito problemático você culpar aquelas quando a gente nem sabe quem são as coitadas, né?
Entendi, entendi. É uma questão de justiça, então.
É, então eu vim aqui pra defender aquelas.
Alguém precisa falar por elas.
É, tem. Às vezes elas são péssimas mesmo, né?
Meu Deus, cara, eu ri dele, a minha garrafa d'água chegou e eu ia morrer aqui, peraí.
É. Mas isso posto, vamos lá.
Ai, sei mais lá, um não sei usar volta. Isso aí, aquelas, né?
Aquelas.
Muito idiota. O negócio é o seguinte, tá? Eu vou falar um negócio que tá muito na minha cabeça já faz um tempo, porque na verdade faz mais ou menos um mês que o meu TikTok virou apenas uma coisa, que era o Neo The Seal. Não sei se tu já ouviu falar nisso.
Nunca ouvi falar disso.
O Neo The Seal é um elefante marinho que mora na Tasmânia, que ele é só um elefante marinho, se liga? Só que tu se liga como eu amo animal que dá trabalho. É uma das minhas coisas preferidas no mundo, é animal que dá trabalho. Animal fazendo as coisas erradas, atrapalhando a vida dos outros, entendeu?
Animal preso assim com as patinhas no vidro, na janela de vidro.
Meu Deus, é muito fofo.
Me escuta!
Cara, o Neo, ele é um elefante marinho que ele causa o caos na cidade dele todos os dias.
Caramba.
Todos os dias a polícia vai lá, leva ele pro mar. Não sei se é a polícia ou tipo, sei lá, o Ibama de lá, entendeu? Leva ele pro mar de volta e diz, Neo, vai-se embora, mano. Que é isso? O que tu tá fazendo aqui?
Ninguém te aguenta mais.
Ninguém aguenta mais o Neo, cara. E ele sabe exatamente, na minha cabeça, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Porque os hobbies dele incluem pegar cone de trânsito e sair derrubando de um canto pro outro.
Meu Deus!
Ficar se tacando com toda a força naqueles sinalizadorzinhos de calçada que, se você bater, eles meio que dobram.
Mas pera, não é um elefante marinho? Ele sai na terra? Eu nunca vi um elefante marinho, deixa eu ver como é
um
elefante
marinho. Um elefante marinho, ele parece uma foca na idade do Neo, é porque o Neo, ele é muito jovem, ele ainda não criou a tromba que os elefantes marinhos têm.
Ah,
o apelido dele
tá.
É Neo The Seal, mas na verdade ele não é uma foca, né? Porque Seal é foca em inglês, na verdade ele é um elefante marinho.
Ah, tá bom.
Outros hobbies do Neo: deitar completamente espalhado na saída das casas de vários cidadãos que precisam, por exemplo, ir pro trabalho.
Ele faz o planking. Faz o plank, né? Do nada, ele deita em lugares inusitados. Quando a pessoa vê, meu Deus, morri.
Não, ele só quer dar trabalho. E é uma coisa que ele faz muito de propósito, se liga? Muito de propósito. Não tem como isso aqui ser acidental. Tem várias vezes dele brigando com a polícia.
Uhum.
Ele tá começando a criar uma trombinha. Ele é muito fofo.
Ele é um mini vândalo, né, mano?
E o Neo, ele se recusa, cara. Ele não quer ir pro mar, ele quer atrapalhar a vida dos outros.
Ele correndo aqui no segundo vídeo. Parece que ele tá dando... Ah, ele deitado... Ele deita igual o Pepeu. O Pepeu é um cachorro que a gente tem no interior. Não mora aqui comigo, mas ele mora com a minha irmã e com meus pais no interior, né? E ele só consegue descansar com o buchinho pra cima. É igual o Neo, pô. Ele deita no buchinho pra cima e parece que ele tá morrido, né?
Não, e aí o Neo, ele faz umas coisas tipo... Ele fecha uma rua inteira deitado, porque ele é gigantesco. E aí a galera não tem como ir de carro pro trabalho, porque o Neo tá no meio. E eles não podem fisicamente tirar ele de lá primeiro, porque ele pesa toneladas, né?
Aham. Uhum.
Segundo, porque ele é protegido por leis ambientais. Então, beleza, as pessoas não podem ficar interagindo
legal,
com ele.
Legal, isso é bom.
É uma coisa... É, não é legal as pessoas ficarem interagindo com ele, porque as pessoas vão colocar cheiros dele, coisas do tipo, que não é pra ele, né?
É.
Só que todo dia tem vídeo de alguém sendo atrapalhado pelo Neo.
E é sempre ele sozinho, ele não tem os amiguinhos dele.
É sempre
dele,
ele não. Sozinho, cara, ele não tem amigo, ele só tem inimigos. Exclusivamente.
Às
inimigos.
Vezes ele só quer isso, né? Amizade, pô.
Pois é, eu acho também.
Gênio incompreendido.
É a única hora que ele tá genuinamente feliz é quando ele tá atrapalhando a vida dos outros. E eu acho que você tem que seguir a sua paixão.
Aquelas.
Aquelas. A gente resolveu se inspirar na história de Neo The Seal e das minhas novas obsessões com Animais do Crime e fazer um parte 2 do Animais do Crime, né?
Parte 2! O primeiro parte 2 do Vortex, né?
Caraca, é verdade, né? O lance é que Animais do Crime, eles são tantos, cara.
Eles são mais frequentes que a gente imaginava, né?
Quando você vê uma coisa pela primeira vez e você nota que aquele padrão existe, pra todos os lados que você vira, só tem aquilo. Os Animais
Exatamente.
Do Crime, agora eles estão em todo canto.
Ele é tipo quando você tá com medo de estar grávida. Eu não tenho esse medo, mas... Entendeu? Mas é porque... Aí você vê propaganda de fralda, sabe?
Todos os outdoor com um bebezão.
Pro Prefeitura de Fortaleza.
É exatamente isso. Os Animais do Crime estão em todos os lugares, mas principalmente eles estão aqui no Vortex. Eu acho
exatamente.
Que se a gente quiser, a gente fala de animal fazendo merda toda semana, sem brincadeira.
Não, cara, dava pra ter um especial do Vortex semanal só. Eu vou te falar que a gente já tem pauta aí pra mais uns dois episódios fora
Nossa,
o que
tranquilamente,
hoje. Fora
tranquilamente.
O que hoje, veja bem.
E é porque o de hoje eu já deixei de fora várias coisas. O Neil de Seal, por exemplo, eu não coloquei ele como pauta, porque eu pensei, não cabe mais, são muitos crimes de muitos bichos.
É isso aí. O bom é que, eventualmente, quando a Revolução dos Bichos chegar, a gente vai estar do lado certo.
Vai, vai. E a gente já vai ter pautado o público também, né?
Exatamente. A gente meramente informantes do...
A gente tá aqui pra trazer as notícias apenas. Aqui é o negócio é jornalismo sério.
É isso aí.
Muito sério. E é por isso que a nossa primeira história é a seguinte. Spoiler para os preocupados. A gente não vai ler matérias tristes aqui, tá? Tudo bem com os bichos.
Bem, isso aí.
Pronto. Na verdade, não sei se tá tudo bem. Tava tudo bem até o final da matéria, né? Depois daí não é mais minha responsabilidade, não sei.
Então, cut-off.
Papagaio leva tiro, picada de cobra e é sequestrado. Dois pontos. Conheça Fred Krueger. Eu não tô rindo dele levar tiro, gente, eu juro.
Desculpa, gente, mas, pô, que chamada boa. É impossível você não querer ler essa matéria, pô, pelo amor de Deus.
E aí, o subtítulo aqui da matéria diz o seguinte. A ave já morou com traficantes e ficou... e ficou no meio do fogo cruzado num confronto entre bandidos e policiais.
Caraca, ele fez participação especial no Cidade de Deus, né?
O papagaio, no caso, é o Jack Bauer, pô.
Não deixa de ser um cara, né?
Não deixa de ser. Não deixa de ser o cara.
O cara.
Na verdade.
O maior.
A matéria diz o seguinte. O pesadelo do papagaio Fred Krueger começou há 4 anos.
Sério, sério. Genial. Pô. Vamos dar o crédito pra essa galera que fez essa matéria, por favor.
O cara sabe exatamente o que ele está fazendo quando diz o pesadelo de Fred Krueger. Ele sabe. É escrito... Ah, não dá pra saber, tá dizendo isso. Por redação. Ai,
que
muito
mentira,
triste. Poxa,
cara.
Jornal O Tempo. Eu quero saber quem
foi
o gênio que escreveu essa matéria.
Por favor.
É uma matéria de 2019, tá? Inclusive.
Tá bom.
Ele vivia na casa de um traficante na região de Cascavel, no Paraná, quando ficou no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais. Resultado, levou um tiro no bico.
Oh, bichinho.
Ai, Fred Krueger, te amo.
Bichinho, tadinho.
Forte. Ele conseguiu sobreviver. O dano, claro, causou uma deformidade que o levou a ganhar o nome de Fred Krueger, personagem de terror que tem um rosto nada amigável. Ao contrário do Fred Krueger, passarinho, que tem um rosto muito amigável.
Muito
tá?
amigável, verdade.
Deixando claro. Não, ele é o maioral. Você vê a cara dele, ele é o maioral. Não tem como. Eu te dou o mundo se você quiser, Fred Krueger.
É isso aí. Te dou o meu mundo dos sonhos.
O meu mundo dos sonhos. Me assombra Fred Krueger. Caraca, são 9 horas da noite. A gente não pode ficar brincando com essas
coisas,
não.
Por favor, pelo amor de Deus.
As informações sobre a vida do papagaio foram reveladas pela RPC, emissora filiada da Globo no Paraná. Mas pra quem pensava que o trauma do tiroteio seria o maior problema da vida de Krueger, estava enganado. Uma ferida fez com que o papagaio sangrasse e, segundo os veterinários, a causa certamente foi uma picada de cobra não peçonhenta.
Meu Deus!
Ele não para de se aventurar, cara.
Caraca, ele adora, né?
Ele tem essa coisa dentro dele, sabe? Ele precisa viver o dia de amanhã como se fosse o último, na verdade, hoje.
Sis the day. Namastê.
Aí o jornalista diz o seguinte... Cá entre nós, levar um tiro e ser picado por uma cobra são situações que ninguém deseja. Mas não para por aí, não. Krueger, recentemente...
Caraca, tem mais?
Foi sequestrado.
Meu Deus.
Alguns usam o termo roubado. Definam como acharem melhor. Eu vou achar melhor sequestrado, porque ele claramente é um indivíduo que tem completa noção da própria existência e cujos direitos devem proteger.
Justo, justo. Agora sim, a gente não sabe se ele foi sequestrado ou se ele sequestrou, né?
Eu acho que ele é tipo Rorschach, entendeu?
Não é que eu tô preso com vocês, é vocês que estão presos comigo.
Exatamente. Eu espero que o Fred Krueger seja tipo aqueles papagaio que fala palavrão o dia todinho. Isso é muito fácil.
Eu gosto muito desse daí.
Dois homens armados renderam os guardas do zoológico. Decidiram, então, levar alguns dos animais. Dos mais de 300 animais que vivem no zoológico de Cascavel, você, leitor, pode adivinhar quem foi o alvo? Sim, o papagaio Fred Krueger, levado pelos bandidos.
Eles já foram mirando nele, né? Caraca.
Eu acho que isso aqui foi um trabalho completamente planejado, na minha opinião.
Muito provavelmente.
Porque eles já sabiam, eles já tinham visto o LinkedIn do Fred Krueger.
O currículo vitae dele já mostrava que ele era diferenciado.
Eles já sabiam que ele já tinha antes na carreira dele, né? trabalhado com traficantes, que ele já tinha... Que ele era um sobrevivente e um aventureiro acima de tudo. Eles estavam procurando exatamente isso. Eles foram lá, foi um hit job, né?
É isso aí. Eu espero muito que ele tenha um chapéuzinho, porque ele merece.
Ele não tem o chapéu ainda, mas a gente vai mandar um pra ele.
Ou pelo menos uma bandana de pirata. Esse é o verdadeiro papagaio de pirata, né?
Levado pelos bandidos, a ave, no entanto, voltou para o zoológico sozinho na última semana.
Quê?
Na minha cabeça... Eu vou dizer o meu headcanon aqui, tá?
Tá.
Ele prendeu os dois bandidos, entregou os dois às autoridades e voltou pro zoológico.
Voltou pro zoológico com a chave no bico, né? Encaixado justamente no buraquinho do tiro.
Ai, que incrível. Ninguém sabe se escapou dos bandidos, tracinho. Ele tem experiência com criminosos. Ou se foi liberado pelos assaltantes. Nesse momento, o Fred Krueger está bem e pronto para a próxima. Entre parênteses, esperamos que não aconteça.
É isso, também espero que não aconteça, cara.
É muito bom quando bichos, no geral, dão trabalho, mas quando passarinho é mal intencionado e cuida da própria vida, é um negócio muito massa, cara.
Não, você vê que ele não foi humilhante, cara. Dessa vez, ele só agiu pelo bem.
Ele agiu pelo bem.
Ele só queria sobreviver. Ele só queria sobreviver.
Não, e ele, acho que ele decidiu mudar de vida também, sabe? Porque eu acho que uma vez que ele tava envolvido com o crime organizado, ele pensou, poxa, isso aqui não é tão legal.
Não é pra mim,
entendeu?
Não é pra mim.
Não é.
Vou voltar pra minha vida antiga.
Na verdade, eu acho que ele pensou assim, eu viveria bem aqui, tá? Eu sobreviveria mais do que toda essa galera aqui. Eu poderia mandar nesse lugar. Mas eu vou escolher não fazer isso, porque eu acho que esse ambiente não é saudável pra mim, pessoalmente. Então vou pro zoológico e tal, vou fazer minha vibe lá, ficar feliz e tudo mais. Tentaram tirar ele e levar ele de volta para o mundo do crime. E ele disse, não, eu já tomei minha decisão. Com a mãozinha levantada pra frente, assim, não.
Esse é meu jeito ninja, dá até baiô.
Obrigado, Fred Krueger. Muita saudade, caraca, de você, que eu nunca conheci, mas já considero.
Pô,
pacas.
É o pet oficial do... Não, se bem que tem o Tutuba, né?
Não, o Tutuba.
Tutuba é o pet oficial do Vortex. Mas passou perto.
Passou perto. E tem o Dudu também, né, cara?
É, Dudu também. Um beijo, Dudu. Saudades.
Pô, cara, se o Dudu e o Fred Krueger se encontrassem, o que poderia acontecer?
Eu tenho pena que... Eu acho que o Fred Krueger, ele ia corromper o Dudu, cara.
Não, eu acho também. Como. E o Dudu, cara, ele tem uma cara de quem nunca cometeu um erro.
Não. Nunca, bichinho.
Tem um passarinho que eu sigo nas redes sociais. 90% dos influencers que eu mais amo são bichos. E aí tem um deles que eu sigo, que é um passarinho, um periquito australiano, sabe? Eu não sei qual é a dele.
A
eu só sei que ele tem uma obsessão por um armário na casa dos donos dele, aonde eles guardam todos os copos e taças de vidro. E aí tem uns vídeos muito sensacionais dele entrando no armário quando ele sem querer deixa um aberto, assim, por uma fração de segundos.
Tá.
Ele voa com tudo.
Esse
entra
é o meu
no armário, atrás de todas as taças, e aí ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, cara.
Meu Deus.
Ele sabe do desespero dos donos dele, ele sabe que ele não deveria estar ali, ele sabe. Porque ele começa a fazer uma dancinha...
Tem vídeo disso, me disse.
Tem vídeo disso, eu vou achar, peraí. Ó, tem vários vídeos dele invadindo o armário de taças, tá? Tem vários, mas eu vou te mandar um deles.
Ele fica pulandinho, cara. É muito fofo, meu Deus.
E ele, cara, fica bicando ela. Ela tá tentando tirar ele do armário de coisas de vidro e assim. E ele quer quebrar as coisas, assim. Ele quer derrubar tudo. Fazer
ele fica, tipo, ameaçando, sabe? Olha que eu vou, olha que eu vou.
Oh, cara, ele é tão legal.
Eu amei.
Ele
o nome dele é Prince, né?
É o Prince. Toda semana ele tá fazendo merda, cara. É impressionante.
Caraca, ele é muito bom.
Os meus vídeos preferidos são quando os donos do Prince fazem assim, tá, ele quer ser feliz no armário fazendo merda. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um monte de copinho descartável, vamos tirar todos os vidros e todas as coisas valiosas dentro do armário e colocar um monte de copinho descartável pra ele poder entrar lá e fazer a festinha dele, entendeu?
Uhum.
E aí eles fazem isso várias vezes e ele vai lá e ele vai derrubando os copos de um por um. Ó, eu te mandei aí, ó.
Caraca, o playground dele, né? Ele caiu com o copo na cabeça, ele é muito louco. É um Buckethead. Cara, os pulinhos, cara.
É muito massa.
Top coisas fofas já feitas por animais. Mas são esses pulinhos do Prince.
É lindo. Pra mim, o Prince, ele não tem a mesma mesma natureza do Dudu, entendeu?
Não, não, ele é caótico.
Ele é caótico. Eu acho que o Prince, ele se daria melhor com o Freddy Krueger, na minha opinião.
Ah, com certeza, com certeza.
Porra, eles dois seriam uma grande dupla, uma grande dupla.
O Dudu, ele seria o recruta, né, dos pinguins de Madagascar.
É verdade, ele é só um bebê. Freddy Krueger e Prince, se vocês quiserem gravar Vortex com a gente, mandem mensagem. Nas nossas redes sociais, @feedvortex, tá? Estamos aguardando seu contato. Dudu, se quiser também, também. Grande abraço. A segunda história é sobre um macaco. Eu não sou uma pessoa que consome muito conteúdo de macacos, porque os macacos são caóticos demais. Até porque tem vários macacos que são legais, gente boa e tudo mais. Não tenho nada contra eles, entendeu?
Beleza.
Não tenho nada. Eu só não quero amizade. Mas tudo bem, tem várias outras pessoas também que eu não quero amizade e tá ótima a vida delas por ali.
É isso aí.
Mas hoje a gente vai falar de um grande campeão, que pode inclusive ser um campeão retornando à sua vitória. Porque a matéria é a seguinte: o retorno de Chico? Interrogação. Macaco aparece lavando louça e foge das autoridades ambientais. Abre aspas.
Ele reconhece
o uniforme.
Caraca, esse eu quero adotar, por favor. Se tiver uma fila aí pra adotar o macaco, eu quero.
Ele parece gente boa, tá? Novos vídeos foram feitos por moradores de Aroazes, no norte do Piauí, que mostram um macaco prego lavando uma panela, batendo roupa e... Tá pronto?
O quê?
Afiando uma faca.
Caraca! Perigo, hein? Aí já parte pro perigo.
Ele tá armado, né? Armas brancas.
É, exatamente.
Os mesmos comportamentos que o famoso macaco Chico apresentou em Corrente. Os relatos são de que o animal reconhece os agentes da prefeitura pelo uniforme e foge, dificultando assim sua captura e identificação.
Meu Deus, cara! Não, sério. Não é possível que seja verdade isso. Eu acredito.
Aí tem vários vídeos, várias imagens. O macaco aparece abraçando as pessoas e recebendo o carinho dos moradores da região que já se apegaram a ele.
Claro, claro!
Eu não sei se a gente pode chamar ele de animal do crime.
Não, definitivamente não. Pelo amor de Deus, né?
Porque ele é um foragido.
Não, tá, isso aí tudo bem. A gente sabe que a polícia tem o trabalho dela, né? O trabalho curricular. Não tem o que fazer, é protocolar. Não tem o que fazer.
Exato.
Mas...
mas se eles pudessem escolher...
Não, sem dúvida. Não dá pra você dizer que o macaquinho que entra na sua casa e faz o seu serviço de diarista é um criminoso, é loucura.
Pô, vou falar que é um negócio muito paia. Tudo bem, tá, vamos pensar, não sei o quê, a natureza, o meio ambiente, ele não pode ficar ali, não é lugar certo pra ele, as pessoas
tudo
têm
bem.
Que chamar as autoridades. Ok, tudo bem. Eu concordo totalmente, tá?
Uhum.
Mas indo aqui pra um argumento imaginário, eu acho que é uma sacanagem o macaco entrar na sua casa, lavar sua louça, bater sua roupa e você entregar ele pras autoridades,
nossa,
meu irmão.
Nossa, por favor.
Que
o
tipo
mínimo...
de família de dedo duro é essa aqui?
Nossa, o mínimo é você acobertar ele.
X9 morre cedo e essa galera aqui vai ser lembrada, tá?
É isso aí. Pau no cu morre nu.
A dona da casa, Cristiane Braz, já gravou vídeos e diz que o macaco já arrancou telhas e fez muita bagunça na sua casa, mas mesmo assim, nutre um carinho por ele.
Não, mas ele não tá vandalizando. Ele claramente, ele queria que a galera, né, tivesse acesso a uma vitamina D e tal. Ele é muito fofo, Kate. Caraca, ele tá... Não, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho.
Ele parece o Abu do Aladdin.
Sim. Achava que ele ia ser grandão.
Ele sobe na pia e começa a lavar a louça, cara.
Ele tá passando um pedacinho.
Xiu, cara. Eu acho que ele fica incomodado com a sujeira do pessoal e fala assim, esse povo é imundo.
Não, vou ensinar, eu tenho uma lição aqui, né?
Não, ele é um justiceiro, cara. Mais do que qualquer outra coisa. Ele não merecia a cadeia, tá?
Ele é a verdadeira fada da limpeza, né, cara?
Aí a dona Cristiane, ela fala assim: ele é muito inteligente, muito sabido. Está aqui em casa há 3 dias e todo dia eu faço vídeo dele malinando por aqui.
Ah, malinando.
Ele só não pode entrar em casa porque quebra tudo, disse Cristiane.
Isso é maldade, tá? Porque eles utilizam do serviço dele e aí não quer deixar ele, não serve nem um cafezinho pro coitado, ah não.
Pois é, não sei se pode servir café pro macaco,
ah,
né?
Mas uma banana, né? Banana, o que é isso? Come realmente banana? Macaco come banana ou é uma coisa que a Disney colocou na nossa cabeça?
Eu acho que eles comem banana.
Tá, então banana. Não dá nem uma banana pro coitado.
É, eu não sei, mas... eu acho que sim. O macaco Chico, com o qual ele é confundido, ele foi um outro macaco que foi capturado na mesma região ali, né, pelo Piauí.
Uhum.
E tem uma outra matéria sobre ele que diz: macaco foi visto amolando faca no Piauí e passa por exames. O animal está saudável, diz especialista.
Ainda bem,
então,
né?
Então eu tô entendendo que ele foi capturado, foi examinado, disseram que ele estava com saúde, ele com certeza fugiu de novo do cárcere,
uhum,
tá? E voltou, certo, a fazer a coisa que ele mais ama, que é lavar a louça.
Trabalhar. Ele fugiu do cárcere, foi lá no VaptVupt, lá ali na Antônio Bezerra, e tirou a CLT dele, né? Que pelo menos a galera tem que assumir, né, os direitos.
Esse macaco, ele é... ele segue a ética calvinista, né? Ele acha que o trabalho é uma bênção.
Justo.
E que o homem deve usar sua vocação para a glória de Deus e também para o benefício da sociedade. Por isso ele entra na casa dos outros, invade, lava a louça, bate roupa e vai embora. Depois de pedir ali uma bananinha, dois abraços, um carinho.
É, quebrar uma telha.
Não, quebrar duas,
eu
três
acho,
telhas.
Não, sério, não é pouco, eu acho pouco. Acho que merecia mais.
Eu acho que é mó paia ele quebrar a telha na casa da galera. É paia.
É paia porque só ele consegue subir lá, né? A galera...
É, mas eu acho que se isso é uma coisa... Se você tá trocando 3 a 4 telhas e talvez um eletrodoméstico pela experiência de ter um animal silvestre invadindo a sua casa e lavando a louça, eu acho que é uma troca muito justa, na minha
opinião.
Eu
acho que até pouco. Acho que até
é
pouco.
Até pouco. Eu acho que é um pagamento baixíssimo. Acho que ele deveria ter o direito de vandalizar toda a casa depois,
sim,
de lavar a louça.
Sim, ah, pronto, tá. Aqui a gente concorda.
Daqui pra frente a justiça será a nossa e o Macaco Chico será o presidente desta nação. Macaco Chico, por favor, não entra aqui em casa, eu ia ficar muito assustada. Entrou uma mariposa na minha casa e eu peguei uma cadeira.
Caraca!
Fui pro corredor, fechei a porta e entreguei a minha casa pra mariposa.
E ela não lavou nenhum prato, né?
Eu falei, é sua, vá você. E ela não lavou um prato sequer. Então vocês imaginam o que eu faria com o macaco, né? Segundo a dona de casa, Giovana Monteiro, moradora do sítio onde o macaco foi visto, ele é dócil e sempre está próximo das pessoas. Ela diz, abre aspas, ontem eu fui ver ele, a primeira coisa que eu ganhei foi um abraço. Ele é muito manso.
Não, cara, ele é muito fofo. Estou vendo a matéria aqui.
Mas ele diz assim, ó, ele é muito manso, mas não com todas as pessoas.
Ih, ele tem os favoritos. A gente
ele
também
tem. Ele tem os favoritos.
Né?
Não, eu entendo total. Eu entendo total, acho que ele tem toda a razão. Aí diz assim, ó.
Eu, pelo menos, não abraço qualquer pessoa.
Não, eu só abraço gente fina.
Então pronto.
Segundo ela, o macaco chegou a ser capturado na última semana. Aí tem um vídeo aqui na matéria com ele sendo, uhum, capturado. Mas conseguiu escapar quando seria entregue aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Aroares. No momento em que seria transferido para uma gaiola de transporte. Abre aspas. Ele parece que conhece o uniforme. Colete verde que o pessoal da secretaria usa. Assim,
sério,
que ele,
cara,
viu eles chegando, ele ficou muito agitado e fugiu.
Pô, tinha que ter uma estátua pra esse macaco na cidade, cara. Ele é o guardião animal da cidade, pô.
Caraca, o fato dele reconhecer as autoridades e fugir delas conscientemente é muito foda.
Deu ruim, galera, deu ruim. Fui-me embora.
Ô, cara, que alegria. Daí você pensa assim, né? Poxa, as autoridades, elas estão dedicadas e tudo mais, vai dar certo. Mas, nesse caso, o fugitivo não vai se deixar ser capturado tão facilmente quanto outros animais se deixariam, né? Então, uhum, o que é que você faria, ô Deus, se você fosse policial?
Eu, honestamente, eu ia jogar como informante pra ele. Se eu
como
sei
assim?
Que tem uma ocorrência que tá buscando o Macaco Chico, eu vou antecipadamente e vou dizer.
Ligar pro celular dele, Macaco Chico?
Ele com certeza... Cara, com certeza ele tem um celular. Tu tem dúvida de que ele tem um celular? Eu não tenho nenhuma.
Eu tenho certeza que ele tem um celular. Tu se liga aquelas horas que tem um número nada a ver de... Campos do Jordão que liga pra gente. Eu acho que pode ser o Macaco Chico.
É
mesmo
possível.
Que ele esteja no Piauí,
é
na verdade.
Não, isso é possível. Eu ia mandar o WhatsApp pro Chico. Eu ia dizer, lombrou, Chico, lombrou. Vai-se embora. E aí, pronto, cara. Porque...
Não, não sei se ele sabe ler. Então, acho que tem que se comunicar com emojis.
Não, beleza. E o bom é que tem
pode
os emojis de macaquinho,
da, o
né?
O carro da polícia, um macaquinho com olhos fechados e a sirene.
E vai fazer o quê? Vai prender?
Não vai julgar, ele não vai a julgamento. Ele não vai a julgamento, eu juro.
Não tem condição, pô.
Ele tem que ser readaptado à natureza. Ó, eu vou ler aqui antes de falar o que que os policiais não, cara. O que é a guarda ambiental? Eu fico chamando de policial, porque é mais legal. pretende fazer, tá? Diz assim, agora o destino do macaquinho é incerto. Se for um novo indivíduo, deverá passar pelo processo de reabilitação para retorno à natureza. Se for constatado que é o mesmo animal, o Chico, né, que já foi capturado uma vez, os biólogos terão que avaliar os procedimentos a serem adotados.
Ele não tem réu primário, né, mano? Ele não tem direito. Coitado, cara. Isso é foda, isso é foda. Eu acho uma injustiça do caramba, cara. Pelo amor de Deus.
O pior, cara, é que ele é um cidadão tão exemplar. O qual é o problema de você destruir uma telha de vez em quando?
Cara, é muito pouco, porque, veja bem, isso é o que é 10% do que ele faz. Mas 90% ele é um agente da limpeza, pô. Ele tá fazendo trabalho. O pessoal que faz lá a fiscalização de mosquito da dengue era pra tá fazendo.
Era pra tá fazendo isso.
Ele vira os pratinhos lá.
Ele vira porque tinha água parada e ele
Certeza.
Vira tudo.
Justiça pelo Chico.
Aí fala aqui sobre os policiais, né? Que não são policiais e que estão tentando capturar o Chico. Os servidores da Secretaria do Meio Ambiente de Aroazes acreditam que ele seja o mesmo macaco Chico, por conta do comportamento ser muito semelhante. Ele é muito dócil e a região na qual ele surgiu é a mesma onde o outro animal foi solto. Até aí... Ok, só que acaba a matéria dizendo o seguinte: os servidores da secretaria devem retornar ao local quando o macaco for novamente capturado pelos moradores. Mas dessa vez, sem usar um uniforme ou os carros caracterizados.
Os caras vão ter que fazer uma operação especial. Isso é muita maldade.
Os caras vão à paisana pra poder... infiltrados, tentando capturar o macaco Chico.
Não, o bom é que eles assumiram a condição deles de inferiores, né?
Exatamente.
E eles vão ter que ceder, porque o Chico, ele não vai se entregar fácil.
Não
e
vai.
E quando ele, no dia que eles conseguirem pegar, ele vai ficar gritando, não me arrependo de nada, não me arrependo de nada.
Eu tenho certeza absoluta, igual aquele porco que foi capturado pelo policial.
Ele pousou pra foto ainda, vai ser assim, Chico.
Gente, eu vou colocar esse vídeo na descrição desse episódio aqui, tá? Então, está na descrição junto com os outros links, um vídeo de um cara, um policial, dando um tackle de futebol americano.
Nossa, esse é bom, hein? Esse é bom demais.
Era um porco que tava fugindo, fazendo o maior escarcéu por uma parte lá, só que eles não sabem de quem é o porco. Só que como o porco tava vandalizando o jardim e fazendo caramba...
Na verdade, ele não tava nem fugindo, ele tava tirando o policial de otário, essa é a verdade.
Total, cara, ele otário. Dá umas três fintas assim, o policial
Sim,
fica...
ele fica quebrado, ele quebra o pescocinho ali, eu vi.
Aí tem uma hora que o policial dá um salto assim pra capturar o porco, aí ele consegue capturar o porco e depois ele vai levando o porquinho no braço, que o porquinho é pequenininho, cabe no braço dele, sabe, é muito fofo. E aí ele tá bem gordinho de lado assim, sendo carregado pelas autoridades, aí ele faz... Que saudade do porquinho. A gente torce que o macaco Chico não seja capturado. A gente torce mais do que qualquer outra coisa que essa família melhore tal o caráter dele. Pare de entregar o macaco às autoridades. Tudo é muito
e
errado.
E vacilo. Pelo amor de Deus, né, gente?
Um vacilo inacreditável isso aqui, tá? E eu acho que os verdadeiros animais do crime são os familiares da...
Sim.
Do lugar onde o Chico foi encontrado.
Chico é um filantropo.
Próxima matéria é a história de uma pessoa que foi vítima de animais do crime, tá?
Uhum.
Mas que resolveu fazer a única coisa que faz sentido, que é entender que animais do crime, na verdade, não são criminosos, são amigos.
É verdade.
É o seguinte, apicultor resolve usar ursos ladrões de mel como testadores de sabor. Pera, deixa eu achar. Eu vou achar só uma foto dos ursos pra tu ver por enquanto. Eles na câmera de visão noturna, como os ladrões que eles são.
Pensa aí, se o melhor... Porque a galera, quando vai testar um produto novo desse daí, eles selecionam a galera voluntários, né?
Uhum,
pra,
uhum.
né, pessoal de background diferente, tal, idade diferente, pra ver como esse pessoal reage, né, esse sabor aí.
Sim, tem o testezinho lá com a galera, o público,
cara,
pra saber se é bom, se não é e tal.
Existe público mais adequado pra testar o sabor de mel
não
do
existe.
Que vários ursinhos poo?
Não existe. O ursinho poo vivia com um pote de mel na mão, tá? Então, a natureza exige que você dê mel pros ursos. Gente, a regra é clara.
É, a regra é clara. Isso aí.
Quem somos nós?
I play by the book.
Eu vou te mandar a foto aqui do urso. Pô, que foto linda, que momento maravilhoso. Porque, assim, gente, eu vou, antes de mandar pro Odeio, eu vou descrever a foto, tá? Que também tá nas nossas redes sociais. Vão lá que vocês vão ver. É uma câmera de visão noturna que flagrou um bandido, que é o urso que tá roubando o mel. Mas o cara colocou os potinhos pra ele provar, ó. Olha lá.
É russa, isso aí, eu não tô entendendo nada. Kestanibale, vizinho.
Vou ler a matéria aqui, tá? Sedef, um engenheiro agrônomo na Turquia, tenta constantemente proteger as suas colmeias dos ursos gulosos que moram na sua vizinhança.
Guloso não, urso normal, cara. Pera aí.
Normal, normal. Guloso é a gente que fica comendo bolo aí como se não houvesse
amanhã. Não era nem pra gente, isso é pra eles.
É, mas os seus esforços tornaram-se totalmente científicos quando, depois de um prejuízo de mais de 10 mil dólares...
Caraca!
E cerca de 3 anos de tentativas constantes e frustradas de resolver a situação, ele começou a experimentar várias táticas para desviar as patas dos animais do ouro líquido. Primeiro, ele tentou proteger as suas colmeias, as depositando em locais mais altos. Ou locais de mais difícil acesso, ou até em gaiolas. Mas os ursos conseguiram contornar todas as tentativas.
É óbvio, né, cara? Se tá na natureza, é deles.
Sim,
essa é a verdade.
Sim.
Se você não vai colocar debaixo de teto e 4 paredes, é deles. Pra mim, é deles.
Mas esses ursos aqui, eles... Calma, calma.
Agrediram alguém?
Não.
Então é
não.
Natureza.
É natureza. Estamos concordados aqui,
okay,
tá?
Ok, ok. Então pronto.
Fala aqui que dentro das tentativas tiveram, inclusive, momentos em que os ursos arrombaram cadeados, escalaram grades.
Cara, eu vou continuar defendendo ele. Achado não é roubado.
Achado atrás num cadeado, menos roubado ainda, porque ele trabalhou por aquilo ali. É uma coisa que ele conquistou.
Deve ter dado um trabalho, hein?
Eu não conseguiria arrombar um cadeado, cara.
Não, eu definitivamente... Eu desistiria muito antes, né? Essa é a verdade. Tivesse a 2 metros de altura,
não é pra mim. Vou não. Ainda mais com o que aconteceu, que eu vou te falar daqui a pouco. Porém, deixa eu primeiro dizer. Além das tentativas mais combativas, ele também tentou vencer os ursos pelo carinho. Ele chegou a deixar alimentos, como pães e frutas, para atraí-los.
Não é isso que a gente quer.
Abre aspas. Coloquei vários tipos de pão. Por exemplo, existe uma espécie de pão de farelo, no estilo Trabzon, preparado com trigo integral, e sempre foi a primeira escolha entre os diversos pães que eu colocava. Segunda escolha era o pão de massa fermentada, naturalmente, e a última escolha era o pão comprado no supermercado.
Eu tô de brincadeira que acho que o urso vai dar atenção a isso, né, pô? Ele até pode comer, mas só pelo roleplay. Só pela... viver pelo plot.
Eu não sei, porque o Zé Colmeia, que também era um urso...
Sim.
Ele roubava cestas de piquenique onde tinha pães.
Tá, mas ele é Zé Colmeia e não é à toa, né?
Caraca, é verdade. Porra, não tem como... Não dá pra argumentar. Um urso que não come mel direto, que é o simples, o nome dele é Zé Colmeia. Cara, e tem o Catatau também, né?
Catatau talvez se interessasse pelo pão.
É. Mas o Catatau, ele é maldoso, mas ele é também uma vítima das circunstâncias.
É, e
não
ele
é
tem um ótimo
dele.
Apelido também.
Excelente apelido. Os ursos não queriam o pão mó paia. O pão de 6, 7 reais, eles não queriam, não. Eles queriam pão de fermentação natural.
Acho que eles são burros. Eles são ursos, não são burros.
E eles queriam pão da culinária tradicional turca, cara. Eu acho isso muito foda. Eu acho que aqui, na verdade, foi quando o Sedef, ele viu que os ursos tinham um gosto apuradíssimo.
Refinado, é isso aí.
É, enfim, eles acabaram não querendo muito aquilo ali. Aí diz assim, sua pesquisa também descobriu que os ursos comem muitas avelãs, mas ainda assim eles sempre voltavam para o novo favo de mel.
Claro.
Sempre cultivando o pensamento científico, Sedef acabou decidindo que, se não pudesse vencê-los, poderia ao menos aprender com eles. Principalmente com seus paladares especialistas em mel. Então, ele instalou uma câmera de visão noturna na sua fazenda de abelhas e preparou uma mesa com 5 variedades de mel para os ursos testarem, que é essa imagem que eu te mandei, que tem umas latinhas com os nomezinhos escritos, é o nome de cada um dos meis que... Meis? Mels?
Mels. Melis. Melius.
Melis? Gente, são 10 horas da noite. Ninguém
não
tá mais
é.
Bem. Então, ele colocou todos os mels, melis, meis, melus, não sei. Por favor, gente, alguém me ensina. Plural.
Plural, pera aí. Plural de mel. Mês e melis.
Melis?
Melis e mês estão corretos, ambos.
Vamos chamar de Melés? Que é o apelido de coringa do baralho aqui no Ceará, é Melé.
Melé, Melé.
Então vamos chamar de Melés.
Tá bom.
Pois ele colocou todas as latinhas de Melés. Etiquetou as latinhas e os ursos foram lá provar, tá?
Tá bom.
Sedef disse ao canal turco DHA que os ursos, na verdade, tinham um olfato muito apurado, que os levou primeiro ao raro mel Anzer da região do planalto Balikoi, a opção da qual eles tomavam os maiores goles.
Olha aí. O da foto que tu me mandou, ele tá tomando
ele
com
tá
um gosto.
Ele tá mandando ver tem. Nele. É.
Exatamente, então, amassando.
Chuta o preço do mel.
Nossa,
por quilo.
Quilo?
É um mel. Não precisa avacalhar também o valor.
R$40?
De acordo com o canal, pra onde ele deu a entrevista, o mel turco chega a 1.000 liras, que equivalem a R$825 por quilo.
Meu Deus, é muito caro.
E é considerado um dos melés mais caros do mundo. Gente, me desculpa, eu nunca tive que usar o plural de mel na minha vida,
é muito
eu acho.
Bom. Meles vai ser o plural oficial.
Os meles. É porque meles é mó paia, pô. Meles é muito meles, mais carismático.
Mas meles é o certo, meles é errado.
Embora Sedef também tenha dito ao veículo que ele estava preocupado com as suas abelhas, ele não pôde deixar de apreciar a dedicação dos ursos ao joguinho de teste de sabor de mel. Abre aspas. Quando assisto ao vídeo, esqueço todos os danos que eles causam. Eu os amo.
O Biak é fofo mesmo. Eu nem fui, eu só vi uma foto, nem vi o vídeo.
Mano, esses bichos, sério. Eu vou te mandar um vídeo aqui no YouTube.
Xenide, Rafiosa. Ih, já tá o bicho lá atrás.
Ele chega, cara, ele se apoia com as duas patinhas em cima do negócio e começa a mandar ver nos meles. Nos meles.
Meles.
Aí mais pra frente tem ele arrombando uma grade, tá? Se prepara.
Caraca, ele desconsidera todas as outras opções.
Ele só quer o mel caro.
Ele nem cheira, ele só vai. Mel caro.
E é muito massa porque o cara, o apicultor, ele é um fofo, né, cara?
Ó, ele foi no outro. Sisek Bali, é bom. Eita, lá vai ele. Caraca. Ei, corre.
É muito massa. Ai, o bicho sabendo que tá errado, pô. O cara guarda os melés dele dentro de uma jaula gigantesca e os ursos vão lá e roubam o mel dele na jaula.
Não, cara, ele deve sentir o cheiro como se fosse, né, a grande mina de ouro. Lá vai, tem outro. Esse aqui é um ursinho menor. Corre.
Corre, galera. Aí quando ele vai embora, tem uma galera ali, ó.
Caraca, eles estavam de gangue.
Olha ele escalando a janelinha, que coisa linda.
Ele é filhotinho. Oh. Ah, cara. Sério, é uma maldade não dar um pouquinho pro coitado, né?
Não, ele já deu... Acabou aqui, cara.
Ele subiu o muro que nem eu, né?
O quê?
Eu tenho um vídeo disso aí, peraí.
Tu subiu um muro?
Caraca, eu tenho um vídeo de 2000 e antigamente, porque eu não tinha a chave da minha própria casa, né?
Ok.
E aí, se no interior, né? Mas assim, não adianta tentar invadir, hein, galera? Mas... O vídeo é eu voltando tribêbado de alguma festinha whatever ou de alguma...
Não bebam crianças, ele tinha mais de 18 anos.
Não, é verdade, mas eu tinha mesmo.
Sim, eu sei.
Enquanto eu tô subindo, falta força, né? Vou achar graça, né? E aí eu me jogo no chão como se eu fosse um pedaço de nada. É muito bom esse vídeo. E eu mesmo tô rindo de mim mesmo enquanto eu caio do muro. Eu sou muito patético, meu Deus.
Tu caiu no chão igual urso e um filhote.
Exatamente. Como se não fosse
que
nada.
Que bonitinho. Me manda esse vídeo, sério, que eu vou fazer uma montagem do urso e um filhote caindo e depois tu.
Vou atrás.
Caraca, vou até colocar um efeito de câmera noturna.
Tão antigo que nem barba eu tinha. Caraca, é 1 milhão de anos atrás.
E vamos acabar esse episódio especial de Animais do Crime Parte 2 com os animais da lei.
A
porque
patrulha,
nossa última,
né?
Matéria é a seguinte, meu amigo dele. Em Santa Catarina, gansos ajudam a monitorar detentos em presídio de segurança máxima.
Como assim, cara? Como
vou falar
assim,
minha opinião. Eu acho que as autoridades demoraram pra perceber que os gansos, cara, são os bichos mais assustadores, barulhentos e mau caráter que a natureza já pôde oferecer.
Não é possível.
Se tem um bicho que ia realmente fazer uma segurança digna de um presídio de segurança máxima, é um ganso. Que tipo de ave tem dente, pô?
Ok, me convenceu.
Que coisa doentia da parte da natureza. Diz o seguinte, o complexo penitenciário do estado, localizado em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, conta com uma ajuda animal no monitoramento da estrutura 24 horas por dia. Ao redor da unidade de segurança máxima, existe um bando de gansos que alerta a equipe de vigilância se algum detento tenta escapar. A iniciativa ocorre pelo menos desde 2009, quando os animais de comportamento sentinela provaram ser mais eficientes do que os cães que habitavam o complexo.
Caraca.
Mas na hora de fazer o mal, o ganso não descansa, cara.
É um fofoqueiro forte, né, mano?
Não, eles não é uma questão de fofoca, odeio. É uma questão de ódio mesmo. É uma questão de mau caráter, porque cachorro é um bicho de bom caráter, né?
Mas é burro, né?
Os bichinhos. Diz isso não. Cachorro é um bicho que eles querem descansar e às vezes eles precisam dar uma parada e tal. Um ganso, pô, eles não têm qualquer outra coisa da vida deles a fazer que não seja o mal. Não é tipo, não é fofo. Ganso é um bicho escroto, gente. Ouça o que eu tô dizendo.
Periga,
se
perigo.
Você tem gansos em casa, saibam que vocês estão mancomunando com o demônio. Na minha opinião. Na área destinada para a circulação dos gansos, há ainda um açude do qual eles podem desfrutar. Os animais também recebem atendimento e alimentação apropriada na unidade, que tem mais de 1,3 mil detentos. O número de animais que estão abrigados na unidade não foi divulgado.
Meu Deus.
Eu acho massa aqui, que eles escondem o número de ganso.
É porque isso é agente secreto, né?
Completamente, cara. E tipo assim, você saber o número, as unidades do seu inimigo, é uma informação que é muito preciosa.
É isso aí.
Porque se esses caras forem lá e eles capturarem, digamos, 3 gansos, primeiro, eles realmente deveriam estar em um presídio de segurança máxima, porque uma pessoa que é capaz de capturar 3 gansos, ela é capaz de qualquer coisa.
É verdade.
Segundo, eles não sabem se ainda tem outros 3, 6, 9 gansos que estão ali à espreita. Então...
É, que aí já deixa, né, ligado o senso aranha deles. Mas e também é um perigo, eles vão puxar a ficha, vão saber quem é a mãe do ganso e tal, depois vão querer ameaçar os coitados.
É, não, e eles podem usar argumentos baixíssimos, né, contra os gansos. Mas acho que os gansos, eles não iam ceder a esse tipo de pressão.
Ah, bom. Eu espero que eles estejam usando capuz, pelo menos.
Eu vi uma foto aqui, infelizmente eles não estão, mas eu acho que isso é uma falha que pode ser corrigida.
Sim, sim.
Se alguém da prisão de segurança máxima de Santa Catarina estiver escutando esse Vortex, vamos levantar uma vaquinha pra gente fazer uma farda pros gansos?
Eu faço minha parte, eu prometo.
Eu juro pra vocês, gente, que eu vou contribuir com entre 20 e 40 reais, que é o que eu tenho pra contribuir hoje. Ele fala aqui também que o responsável pela estrutura, que é a galera da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, destacou que os animais são usados como complemento à segurança no estabelecimento prisional. Então, além, eles são colegas de trabalho das pessoas, dos seres humanos que fazem a segurança, tá? É. A pasta também afirmou que conta com um avançado sistema de vigilância eletrônica operado 24 horas por dia. Eu acho adorável como eles estão tentando provar na matéria que a prisão, apesar dos gansos, é sim muito segura.
Como se não dependesse deles, né?
Como se não dependesse diretamente.
Isso tudo pra não dar um cap pros coitados e uniforme.
Não, e assinar a carteira deles, pô. Porque
claro.
A gente sabe que os gansos estão aqui PJ, tá?
Aham.
E não pode isso. Eles merecem os direitos também. Comportamento sentinela, é a segunda parte aqui da matéria. E diz: Guilherme Renzo Rocha Brito, professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, explica que a opção pelos gansos é em função do animal ter como comportamento emitir sons ao menor sinal de perturbação. E esse mesmo zoólogo diz: o comportamento sentinela é emitir gritos e grasnados ao menor sinal de movimentação não usual.
Caraca.
É um animal que tem um comportamento de dar um grito de alarme ao menor sinal de perturbação mesmo. Presença de gente ou outros animais na região onde vivem. Detalhou. Cara, eu já contei essa história em vários cantos, mas uma vez eu interagi com um ganso. E até hoje, eu nunca esqueci que isso aconteceu. Eu não tô sendo exagerado, não tô sendo irônica. Nesse dia eu perdi uma chinela que eu nunca mais recuperei. Eu não sei se eu já contei essa história no Vortex.
Eu acho que não.
Eu sei que eu já contei isso no Nerdcast, que uma vez eu tava em Guaramiranga, e aí um ganso tava me perseguindo. Eu tava andando normal, cara. Normal. Tipo, eu não tava fazendo nada demais, eu não tava perturbando a paz. O ganso ficou puto comigo do absoluto nada. Aí eu tava só andando, cara, de chinelo numa rua de pedra, e aí apareceu um ganso gritando possesso, e aí atrás dele veio outro ganso, e atrás desse outro ganso ainda tinha outro. Aí eu notei que eu tava cercada, se liga? E eu não podia ficar ali, eu não podia ficar tranquila e esperar passar. Porque eu pensei, pô, são só uns patinhos, vai dar tudo certo. Só que o ganso, ele tem um jeito de assustar você com o mau caráter dele, que não tem como você não ter uma reação visceral. Porque eles dão uns gritos muito fortes e eles abrem a boca e tem dente, gente. Tem dente na boca do pássaro.
Deve ser assustador mesmo.
Aí eles vieram me perseguindo, um deles, inclusive, deu um voo, assim, tipo, um voo baixo pra me perseguir, sabe?
Só ameaça, assim, só meu bateu irmão, as asas.
Eu corri o que eu não treinei pra correr minha vida inteira. E como eu não sou um atleta, durante essa minha corrida, eu tropecei. Uma das minhas chinelas quebrou o cabresto, ficou pra trás. Eu não lembro se quebrou o cabresto ou só caiu. Não parei pra analisar, porque a minha vida dependia de eu continuar correndo. E eu fui correndo com uma chinela só em um pé e o outro pé descalço, que ficou todo ferido até eu fugir dos gansos. E eu só consegui fugir depois que eu me tranquei atrás de uma porta física.
Meu Deus, Kátia.
Se você tá pensando em ser preso no Brasil...
Cuidado, cuidado.
Não seja, tá, gente? Não seja, não seja. Os únicos crimes que a gente apoia aqui no Vortex Podcast são os crimes realizados por animais.
É isso aí.
Então, saiba que se você for pra uma prisão de segurança máxima no Brasil, você vai ser vigiado por gansos. E eu quero dizer sobre essa matéria que eu vi ela sendo comentada em vários TikToks gringos.
Olha aí.
A galera tá fascinada com a realidade de gansos serem guardas de uma prisão.
Certeza que vai servir de benchmark.
Eu acho que sim. E a matéria acaba aqui dizendo que o especialista em aves também destaca que os animais vivem cerca de 15 anos, se criados em cativeiro, e que apesar do contato com humanos, eles seguem o instinto de preservação. Ou seja, não existe relação que você possa desenvolver com um ganso.
Não adianta tentar convencer eles do contrário, eles vão te dedurar.
Não adianta. Dá um pãozinho, não sei o que, não sei o que, um melzinho também, não estão nem... Eles não são ursos, gente, eles são muito piores. Essas variedades são domesticadas há milhares de anos. Eles se dão bem com humanos e podem ficar sociáveis, mas tendem a defender territórios e pessoas conhecidas de estranhos. São conhecidos por avançar, bicar e dar asadas em invasores e desconhecidos.
Asadas é muito forte.
São fortes, mas não causam machucados muito graves. Mas podem desestimular invasores. Eu que já fui desestimulada por um ganso, digo que sim, isso é verdade.
Isso aí.
Odeio. Tem um recado aí pro...
O meu recado é... Cuidado com dois gansos numa moto.
É isso, galera. No momento que a gente tá acabando essa gravação, são 22h14 horas da noite, tá? Então, nenhum de nós dois tá realmente aqui. No fundo do coração, a gente não tá mais aqui. A gente já foi dormir há muito tempo.
Não, eu não durmo, não.
Então, para de mentir, desgraçado.
Nunca dormi na minha vida.
Nunca dormi. Antes da gente encerrar, não esquece de fazer a sua inscrição na imersão IA da Alura. Lembrando que as vagas são limitadas, o link tá aqui na descrição. Então é só você aí, ó, que tá escutando na academia, que tá escutando no trânsito. No trânsito não, porque é um pouco mais complicado pegar o celular. Mas daqui a pouco você para, aí você pega o celular, vai lá, clica no link que tá na descrição desse episódio em todas as plataformas de podcast e faz a sua inscrição. Completamente gratuita para as 5 aulas com conteúdo exclusivo oferecido pela maior escola online de tecnologia do país em parceria com o Google. Nada menos que o Google. Gente, não tem por que não se inscrever sem gastar nada para deixar o seu currículo ainda melhor. Sair dessa com um certificado da Alura. Beleza? Não esquece. Eu acho que na lição de hoje do Vortex a gente pode dizer que as pessoas podem aprender que o certo quando você tem um inimigo e o inimigo é muito fofinho, o correto é você parar de lutar contra ele, se unir a ele e dar mel para o seu inimigo, porque eu acho que a gente tem que ter iniciativas positivas, Ode.
É isso aí.
Mel e um uniforme de trabalho, se possível, uma carteira assinada. A gente tem que ajudar o mundo a ser cada vez melhor, gente. É isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, @feedvortex, FEEDVORTEX. Para quem pergunta por que é Feed Vortex nas nossas redes, a resposta é que já existia Vortex Pod, Pod Vortex, Vortex Podcast, Vortex _ Podcast e Podcast _ Vortex.
E que então, a gente também gosta dos Nepo Babies, né? Então, Feed Vortex. Não é do vó, é o filho de vó.
Maravilha, filho de vó. Grande abraço, gente. Vamos encerrar por aqui, porque daqui pra frente é só pra trás. Grande abraço. Parasol.